Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de jornada nas estrelas. E hoje chegamos ao nosso 100º episódio do Balde do Odo para falar sobre a análise da 4ª temporada, que finalizamos na semana passada. E agora vamos fazer um resumo de tudo o que aconteceu e verificar o que a gente achou dessa temporada em relação às anteriores e o que vem pela frente, quais as implicações aqui que nós tivemos nessa 4ª temporada e que vão ressoar nas próximas. E para falar sobre essa temporada, estão aqui comigo Luiz Castanheira. Olá, Luiz.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Alexandre.
E Alexandre Bortolucci. Olá, Ale.
Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Bom, essa 4ª temporada começou já um pouco, como que eu posso dizer, polêmica, porque no final da 3ª temporada o estúdio chamou os produtores executivos, né, o Berman e o Ira, e disse que primeiro que não queria que o episódio final fosse um cliffhanger, e a ideia do Ira e companhia era fazer uma história mais ou menos o que foi feito no final das contas, no meio da 4ª temporada, com o Homefront, Paradise Lost. E aí eles meio que tiveram que engolir o negócio dos Klingons, porque o estúdio achava que precisava ter alguma mudança, que precisava alguma coisa para subir a quantidade de pessoas assistindo a série. E aí, no fim, o próprio Berman, que deu a ideia de trazer o Worf. Então, eles tiveram que trabalhar com isso nessa 4ª temporada, porque não era a ideia deles. Eles tinham a ideia de entrar com tudo, com o domínio, e no fim tiveram que dar um break, pelo menos tirar o pé do acelerador, mas também pelo no mútil, porque eu acho que, pelo menos na minha visão, eu acho que eles conseguiram colocar vários elementos sobre os domínios e a relação deles com o quadrante alfa, que talvez não fosse o que eles queriam, mas eu acho que eles conseguiram. E eu acho que eles conseguiram, de certa forma, aproveitar um pouco essa história de ter que colocar os Klingons. Mas eu acho que tiveram impactos nessa temporada. Em alguns pontos, eu acho que teve um impacto negativo, pelo menos para mim. Vamos ver o que vocês acham. Mas antes da gente começar a falar, eu só vou fazer assim um resuminho aqui que eu fiz nas outras temporadas com relação às nossas notas. Então, eu fui a mais generosa com as estrelas. Então, a média da temporada, para mim, ficou em 3,1 estrelas. O Castanha depois vem em seguida com 2,94. E o Ale foi um pouquinho mais conservador, com 2,85. Mas, assim, as nossas notas são bem superiores as notas das temporadas anteriores. E aí a gente tem aqui, assim, o que eu acho que é o mais interessante e que mostra talvez o diferencial dessa temporada é que ela foi muito mais consistente. A gente tem muito mais episódios bons e médios do que nas outras temporadas. Nas outras temporadas a gente acabava tendo muito mais episódios com duas ou menos estrelas e nesse ficou bem menos. Então, é coisa de, na casa de 2 a 3 episódios, ficaram com menos do que 2 estrelas. E, na realidade, assim, eu tenho 2 com 2 estrelas e 1 com 1,5. O Castanha tem 1 com 2 estrelas, 1 ou 2 com 2 estrelas e 1 com 1. Então, assim, a gente percebe que houve uma melhora significativa aí nos episódios, né? A gente consegue ter uma regularidade mais, assim, né? Não tem aquela... Porque, assim, é aquela coisa, 26 episódios na temporada é uma loucura. Vai escrevendo e tem horas que não dá para reescrever, não dá mais para fazer nada, ou que o jeito que saiu tem que sair porque tem que gravar. Então é interessante que nessa temporada aqui houve uma mudança bem grande em relação às temporadas anteriores. Ale, como que você vê essa quarta temporada aí? Principalmente, a gente pode começar falando mais específico, assim, dessa questão que norteou a temporada toda e que mudou, assim, a direção de como o Aira, né, e os produtores executivos estavam pensando com a introdução dos Klingons e principalmente do Worf.
Bem, eu acho que há males que vêm para bem, se a gente for pensar com a cabeça do Aira. Obviamente que essa mudança temática que teve que ocorrer nessa quarta temporada não foi exatamente aquilo que ele estava esperando, muito menos planejando. Então, como você já bem explicou aí no final da terceira, o estúdio chamou ele lá e o Berman e pediram para mudar um pouquinho, trazer alguma coisa que chacoalhasse a série. E aí eles chegaram lá, enfim, à conclusão de que seria interessante trazer os Klingons para a série, num conflito aí com a Federação, com base no que tinha sido falado numa frase lá pelo Transmorfo lá em The Dice Cast, né, da terceira temporada. Eu acho, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que essa mudança, embora não planejada, foi benéfica para a série. A gente pode discutir aqui se essa mudança de rota do longo prazo poderia ter feito alguma coisa diferente para Deep Space Nine. Poderia, com certeza teria feito diferente, mas eu acho que como eles tiveram que meio que trabalhar com algum grau de incerteza por estar trazendo um elemento de elementos diferentes para a série, eu acho que isso acabou ajudando na criatividade mesmo. Eu acho que no final das contas o ser humano é bom trabalhar sob pressão, né? Então a gente tem os exemplos aí das guerras. Sempre a gente tem saltos de desenvolvimento tecnológico, principalmente quando existe guerras, aquela pressão. Importante frisar que eu sou contra a guerra, tá? Mas enfim, contra fatos não existem argumentos. Então eu acho que para a série foi bom. E o próprio Aira, ele dá uma explanação sobre isso numa entrevista que ele deu para um livro. Depois, mais para frente, se vocês quiserem, eu posso até cotar ele aqui, as palavras dele. Mas eu acho que de forma geral foi benéfico, né? Você já citou aí, com certeza, é a temporada mais consistente da história de Jornada até esse momento. Não adianta comparar essa temporada com temporadas que tenha 14 episódios, 13, 15. São coisas diferentes. Não adianta comparar maçã com banana. A gente está comparando aqui maçã com maçã. Então, se for comparar com outras temporadas de outras séries que tiveram a mesma quantidade de episódios ou quantidade de episódios parecidos, para mim, essa é a melhor temporada de Jornada até esse momento. Tá? E, assim, para mim, ela rivaliza aí entre as, talvez, três melhores temporadas da história de Jornada. E aí eu tô comparando com a série clássica, com a Nova Geração, com Void, eventualmente até com Enterprise, então essa é a minha opinião. E eu acho, sinceramente, Mário, que, né, o desvio do foco principal aqui, né, tematicamente falando, do que a série vinha sendo até a terceira temporada, eu acho que trouxe, assim, cara, um certo frescor, sabe? A gente conseguiu, assim, ter vários episódios diferentes. Eles não deixaram, obviamente, de ter histórias focando no domínio, na intriga que o domínio é capaz de fazer. Desenvolveram um pouco mais os genradares em relação ao que a gente já tinha visto nas temporadas anteriores. Mas eu acho que, assim, você trazer um elemento conhecido e com certo carinho dos fãs, como os Klingons e o Worf, foi extremamente benéfico. No longo prazo, se a gente for pensar bem, essa temporada também, ela traz algumas coisas muito interessantes, né? Porque ela contém muito setup para temporadas futuras. A introdução de vários personagens que vão se tornar muito importantes aí até o final da série. Posso citar aqui a Zial, colocando o Eddington lá como Maquis, eventualmente trazendo outros personagens convidados que viriam a ser praticamente recorrentes, como o Martok, o pai do Sisko, né? O Joseph Sisko, o Brock Peters, o ator. O Damar, né? E principalmente aí o Jeff Combs, como E1. Então, assim, é difícil, cara, dizer assim, alguma coisa de ruim dessa temporada, sabe? Eu acho que ela trouxe muita coisa de que é o espírito de Jornada, o que a gente chama de suco de Jornada, né? Em vários episódios, em Hard Time, A gente viu em The Visitor, a gente viu, assim, num dos meus episódios perdidos, como eu já comentei, né, do Body Parts. E a gente teve, assim, muita introdução de episódios com aventura, com contexto de humor não baseado nos Ferengis. Então, assim, acho que é uma temporada extremamente vencedora. Uma das temporadas minhas preferidas. E, cara, tem muita coisa legal pra gente falar dela aí durante o podcast.
E a Lara, ela foi um evento pra franquia. Muito consistente, com 26 episódios a temporada, que às vezes quem está nos escutando esse número, o valor típico para a network era 22, você contratava 32. Jornada fazia temporadas. Romo, nos podcasts dele, ele falava que o copo d'água transbordava no 16º, isso aí em meados da produção de Battlestar Galactica. Ou seja, 16, até 16 episódios era gerenciável. É que eventualmente Battlestar teve temporadas maiores, negociações para a série conseguir seguir em frente e tal, aquelas coisas todas. Ou seja, 16, já no momento ali, já pós-revolução da TV. Então esse número, então 16 para 26... Esse 26 é um negócio brutal, brutal mesmo. Então, espero que os espectadores tenham isso em mente. Então, a gente teve uma série que, nas duas primeiras temporadas, digamos, o material mais nobre vinha do material bajoriano. Então, na terceira temporada, você, com a introdução da Defiance, você teve uma redução desse material bajoriano, um pouco massageado. E aqui na quarta você tem uma redução ainda mais drástica desse material. Por outro lado, você tem um histórico dos Klingons, de à época já eram mais de 20 anos, 30, já quase 30 anos de Klingons existindo na cultura pop, em particular em Star Trek, que você poderia brincar, e de fato brincaram. Os Klingons velhos já tinham sido introduzidos e foram retomados de novo, eram populares, e o Worf do Michael Dorn também era popular. Então é mais um negócio para você utilizar com a coisa do domínio, que é a coisa de fato orgânica, a série, que eles tiveram um trabalhão para criar os três níveis do domínio, o que ele representa, como é que ele age, e, ou seja, mais material para colocar. E, de fato, muita coisa foi colocada aqui. Às vezes eu sinto falta, é uma estrutura global mais serializada para a temporada. Às vezes ela se parece um pouquinho amorfa. Tem vários episódios bons, tem uma consistência muito grande, tem uma variedade muito grande de episódios com essa qualidade. É interessante que os episódios são muito diferentes entre si. A produção foi capaz de fazer episódios diferentes entre si, inclusive com direções de arte mais sofisticadas, diferentes fotografias. Quando você pega algo tipo Little Green Man, Homem Banshee, você tem direções de arte diferentes, com objetivos diferentes, fotografias diferentes, e eles conseguindo fazer isso ali no orçamento de TV, que tem que produzir 26 episódios por temporada, entre outros exemplos. Então, eles realmente conseguiram fazer isso tudo funcionar. Então, talvez seja a única crítica, talvez eu pessoalmente, eu sinto alguma falta do material, digamos, da velha guarda de DS9, das histórias bajorianas. Eu sinto um pouco de falta, porque eu acho que de todas as coisas orgânicas, essas são as mais orgânicas. Isso aí foi reduzido. Mas, como um cara sensível digamos, a bastardização de uma série em que ela vai se modificando, esquece o que ela é. Eu acho que até mais na quarta do que na terceira, apesar de ter mais elementos na quarta do que na terceira, o Aire e companhia evitaram isso. Eles conseguiram absorver o Worf, conseguiram absorver os Klingons, fazer histórias interessantes para a maioria dos personagens desse elenco aumentado. E não pareceu em momento nenhum uma série que perdeu o rumo. É como o Aira tivesse feito uma negociação assim: ah, se eu fizer esse negócio dos Klingons agora, esses caras vão me deixar em paz nas últimas temporadas. TNG conseguiu 7, talvez eu consiga 3 temporadas sem esses caras encherem meu saco. Então eu vou fazer isso para eles agora. E eventualmente eu vou ver como é que eu transiciono e volto para a coisa do domínio. Então, isso que ele fez. Então, ele conseguiu enxergar de uma maneira, não sei se foi questão de sangue frio, de experiência, de simplesmente ter um certo feeling dessas coisas, e ele conseguiu resolver dessa maneira. E talvez uma pessoa menos experiente tivesse se borrado de medo: caramba, vão destruir a série, a gente não vai conseguir fazer. Não, ele conseguiu fazer. E isso também é uma coisa... É uma coisa fascinante, eu acho. É muito interessante. E vendo essa temporada, gente, são quase 30 anos. É um negócio assim... É muito tempo de TV. É muito tempo. É incrível isso. É, e quanto eu ainda consegui gostar de episódios, quanto eu consegui alguns episódios, eu até melhorei um pouquinho, que eu achava, repensei algumas coisas, percebi coisas que eu não tinha percebido antes, isso depois de tanto tempo. Então eu acho que tem muita coisa interessante aqui, muita coisa boa para estudo e tal. A única coisa que eles não conseguiram fazer é uma coisa assim, eu mencionei, acho que o retanto Grace, tinha algumas coisas ali, naqueles diários de bordo, parecia que tinha ali um rascunho de algum arco com os Klingons, alguma coisa mais global, que poderia ter sido implementado e não foi. E tirando isso, a gente não tem grande problema. Eles conseguiram, além desses personagens que foram introduzidos, e foram, muitos deles foram importantes até o último episódio da série, até o finalzinho, o Azial, que não foi tão importante até o final, mas foi muito importante também, estão introduzidos aqui. Vários exemplos de personagens que a gente não consegue, vendo o DS9 como um todo, não mencionar. Então aqui você tem, apesar de você ter muita coisa de Klingon com a introdução do Worf, a gente tem muita coisa que fala do domínio. Ou seja, episódios que não têm serialização, mas que você que ajuda a construir o que é o domínio. Episódios como The Quickening, To the Death, o Hippocratic Oath, o Homefront Paradise Lost também, que ficou atrasado do fim da terceira temporada, entre outros. Ou seja, não tanto uma serialização, está acontecendo um arco, um episódio atrás do outro e tal, mas de você ter desenvolvimento, a construção de mundo no que tange o domínio. Se vocês pararem para pensar, eles tinham informações dos Vortas desde a segunda temporada e só aqui eles tiveram a oportunidade, finalmente, com o ator certo, com o personagem certo, de falar dos Vortas. Então é bem interessante. Então talvez não tenha aquele arco, uma estrutura maior global, mas muita coisa aqui seria utilizada, muita coisa sólida desenvolvida aqui seria utilizada na sequência, na quinta, na sexta e na sétima.
É, com relação aos Klingons em si e deles terem que incorporar essa história, eu acho que realmente, como vocês falaram, eles conseguiram incorporar bem a proposta, a história principal da série aí. Eu acho que ficou uma coisa orgânica, porque como a gente fala, eu sempre falo assim, eu acho incrível como os roteiristas vão deixando migalhinhas, cada episódio eles colocam umas coisas lá, talvez eles usem, talvez eles não usem. E desde o The Search, quando eles foram lá analisar a mente do Sisk e companhia, eles pescaram ali qual a importância dos Cardassianos, dos Romulanos, da Federação, dos Klingons, e aí depois em The Dice Cast acaba ficando mais assim evidente isso, quando eles colocam que agora que a gente derrotou, destruímos a Ordem Obsidiana e a Tal Shiar, Cardassianos e Romulanos não são mais um problema. Agora só tem o Império Klingon e a Federação, mas eles mesmos não vão durar muito. Então, a hora que eles tiveram que introduzir os Klingons e colocar esse embate aí dos Klingons com a Federação, a coisa funcionou, porque não foi uma coisa do nada. Eles puderam, acho que, aproveitar isso daí. Eles adiaram um pouco a coisa do embate mais frente a frente com o domínio, que vai acabar só acontecendo efetivamente no final da quinta temporada, mas o domínio realmente não ficou de lado por conta disso. A gente tem muita coisa, vários episódios aí, então eu acho que eles conseguiram dosar bem. Mas eu ainda fico na dúvida com relação ao Worf. Eu gosto do personagem, acho que teve coisas interessantes dele e tudo, mas eu acho que a gente não precisava dele. Eu acho que ele ocupou, sim, um espaço, e eu acho que algumas coisas ficaram de fora para que ele pudesse ocupar esse espaço. E, para mim, eu acho que foi prejudicial. Por exemplo, a Dax, ela já tinha uma ligação com os Klingons. Então, a gente tinha lá a Blood Oath, que é super interessante, que marca que ela tem uma ligação ali com os Klingons da série clássica. E então, quer dizer, se você traz os Klingons para a série, A Dax meio que podia fazer um papel de ligação aí, que no final o Worf é quem faz. Mas ela poderia ter feito esse papel. E aí, o personagem dela poderia ter se beneficiado disso, porque daí eles iriam ter que colocá-la mais em evidência. Se a gente for ver essa temporada, ela tem um episódio que é dela, que é o Rejoined, e no fim ela ali ajuda um pouco, ela tem um pouquinho ali mais de tela em The Kicking, fazendo um dueto ali com o Bashir, embora o episódio em si seja do Bashir mesmo. Só que aí ela já começa a pegar a carona no Worf, e eu acho que no fim ela talvez vá acabar aparecendo mais por conta de ter pegado essa coisa de colar no Worf, mas eu acho que ela acabou não tendo mais possibilidade de ter desenvolvimento pessoal dela por conta dos trios e tudo mais. Então, eu acho que isso foi ruim. Mas o pior, eu acho que é para Kira. E aí, a Kira, na realidade, tem duas coisas envolvidas. Eu acho que o Worf entrando, a gente vê aí, tem, além do The Way of the Warrior, que na realidade é um telefilme, que não é um episódio do Worf, é ali de todo mundo, é da história, do Sisko. Mas assim, o Worf tem 3 episódios, e que não tem nada a ver com a questão da Federação e a guerra com os Klingons. É tudo muito pessoal. Tem desenvolvimento de personagem? Tem. Mas é muito pessoal. The Sword of Kaelis, o Sons of Mog e o Rules of Engagement não anda para frente em nada com a história que eles queriam. E isso, para mim, eu acho que não foi bom. Para mim, são os... Tirando o The Music, que para mim foi o episódio mais fraco da temporada, esses 3 aí sobre os Klingons, né, sobre o Worf, foram os que eu menos gostei. Os episódios Ferengis, para mim, são melhores do que esses. E aí, uma coisa que você falou, Castanha, que é interessante, que eles fizeram meio que algo que parecia ser um setup ali em Return to Grace. Eles poderiam ter uma oportunidade, que eles poderiam ter aproveitado essa história dos Klingons com isso que eles colocaram do Ducati. E esses episódios Klingons aí poderiam ter sido muito mais nesse sentido e com relação à guerra aí da Federação e Klingons do que só sobre o Worf. E aí, voltando, que eu não falei muito assim, da Kira, quer dizer, a gente tem 3 episódios a menos para dividir entre os personagens, e aí a Kira ainda está sofrendo já desde a terceira temporada com a diminuição dos episódios bajorianos, porque inevitavelmente a grande maioria dos episódios bajorianos, ou todos os episódios bajorianos que a gente teve até agora, ela estava envolvida. E aí essa é uma temporada que não tem nenhum episódio que seja dela. Nenhum. Indiscretion e Return to Grace, ela divide a tela com o Ducati, que em alguns momentos ele talvez até se destaque mais. Então, eu acho que a entrada do Worf, nesse sentido, foi prejudicial. Eu acho que teve que dividir, não tem jeito. Você tem um personagem a mais. E você vai ter que tirar de algum lugar. E eles focaram bastante nele. 3 episódios é muito, se a gente for pensar. Então, eu acho que, nesse sentido, ele não foi bom, eu não teria colocado o Worf, mas a história Klingon eu não vejo problema. Eu acho que encaixou com a história que eles queriam contar, apesar de ter desviado um pouco aí da rota que eles tinham previsto inicialmente.
Eu acho impossível você ter a Guerra Dominion sem envolver os Klingons e os Romulanos eventualmente. Então, eventualmente, os Klingons teriam que ser envolvidos. E os Romulanos também, alguma capacidade. Então, aqui, eles acabaram, talvez, antecipando a questão de ter os Klingons envolvidos com um tipo de história. O receio de ter um golpe de Estado em Cardassia, a Cardassia enfraquecida, essa guerra aí com Cardassia, etc, etc, etc. Seria inevitável. Então, isso é uma coisa. Os Klingons seriam inevitáveis. Então, os Klingons, eu não tenho como falar muita coisa. A questão do Worf, eu não sei se teve alguma questão contratual, de números, ao ponto de número de episódios, mas foram generosos com ele, assim. O The Way of the Warrior é um telefilme, é uma peça de elenco, mas o Worf tem um destaque grande. Se for dizer qual é o personagem, digamos, central ali, o que sofre, o que tem a vida modificada devido àqueles acontecimentos, é o Worf. O título se refere a ele, inclusive. e você teve mais três, bastante pessoais, talvez o Rules of Engagement, talvez um pouco menos pessoal, não sei, mas como escrito também é meio difícil, acaba ficando difícil discutir esse ponto. Então você tem mais três, então são cinco segmentos. Então talvez tivesse alguma cláusula ali. Aí eles tiveram que adaptar, que fazer alguma mágica aí com material para Kira. Então eles tiveram que emparelhar com o Dukar. O Crossfire é um episódio do Odo, que parece que é um episódio que desenvolve a Kira, mas às vezes eu penso que é um episódio muito mais do Odo do que da Kira. Você tem o Accession, que ela é uma parte importante do Accession, mas ali no, ela faz parte da história, também não é algo central para ela. Uhum. E eventualmente ela recebe as partes ali da Keiko no final. Então ela também está... É um esforço ali de um coletivo ali de atores e de personagens. Então é menos tempo. Por outro lado, eu acho que a Naná nessa temporada está muito bem. Até a mudança de uniforme, que algumas pessoas criticam, houve uma mudança de uniforme, o sapato mudou e tal. Mas em nenhum momento, de novo, eu costumo falar muito, a Naná tá gostosinha, a Kira tá gostosinha. Mas eu falo um pouco de sacanagem, mas não é exatamente o óbvio. Eu acho que, eu não sei por ser dançarina, a Naná Vissa, ela tem uma graça ao se mover no espaço cênico que é muito bacana. Tem uma sensualidade? Tem, mas é uma coisa bonita de você prestar atenção. E eu acho que aqui na quarta temporada eu prestei bastante atenção nela. É muito difícil. Tem horas que parece que é uma animação, que foi feita uma animação para chamar atenção, para enfeitar aquele plano, aquela sequência. Então, acho que ela está muito bem, assim, no trabalho. Tem aquela cena antológica lá do The Visitor, né, no escurinho, que acaba sendo espelhado ao final da série, entre outros momentos. Eu sempre faço questão de falar algum outro momento. Tem um momento, se eu não me engano, é no Sons of Moog, que ela está comandando a Defiance. Você tem um plano dela, ela tá parada olhando pra tela, pega ela de perfil. Brincadeira, que coisa linda, assim. É muito bacana. Então não tem nada a ver com a atriz, obviamente, não tem nada a ver com a personagem, mas houve uma perda de espaço, até pro que você tem, que se estabeleceu que o Worf comandaria Defiance também. Então é mais uma perda de espaço. E você tem três episódios Ferengis que eu acho que você tem em todas as temporadas algo dessa monta. Então, o episódio Ferengi era uma coisa que ia bem. Um certo clubinho, uma certa bolha, olhava, arregalava os olhos para o episódio Ferengi. Mas, no grosso, episódios Ferengis eram bem aceitos. Então, você tem 13 episódios Ferengis de novo. Então,
episódios Ferengis dessa vez, eu acho que eles mudaram
melhores,
um pouco.
Né?
Eles são melhores. Eu acho que acabam... Eles ainda são cômicos, mas eu acho que eles, não sei se é melhor escrito, se o tema ficou mais interessante, porque o Little Green Man é bem interessante, e aí ele é um episódio bem diferente, né? Por ser ali eles voltarem no passado, para a Terra, então eu acho que ficou bem interessante. O Bar Association... Tem uma questão que ainda é muito atual e da discussão sobre o trabalho e o direito dos trabalhadores. E aqui ele dá uma sua... faz com que o Quark se distancie dos Ferengis tradicionais e passe a ser mais, digamos, mais moderado por conta de uma influência da federação. Então, isso é interessante. E aí, em Body Parts também, a gente tem isso, né? Então, eu acho que acabou sendo episódio... Por exemplo, Body Parts acaba sendo um episódio mais sério. Então, é aquela comédia pastelão. Então, foram episódios bem melhores. E aí, eu acho que o Bar Association tem umas coisas interessantes, assim, pro Ron também... Porque aqui se cria um setup para o que a gente vai ver lá mais para o final da quinta temporada, né? Especialmente na sexta temporada, ele vai acabar tendo mais tempo de tela por conta dele ter saído do bar e ter ido trabalhar na engenharia.
Só uma coisinha, depois eu vou querer ver o que o Alexandre acha dessa questão da Kira. É que quando a gente pensa na questão da guerra, o meu lado de escritor frustrado, ele gosta dessa coisa de ter, tipo, Wolf e Martok, de eventualmente ter um Romulano e ter um Almirante Romulano, eventualmente a gente teve o Sisko e o Almirante numa situação de guerra aberta. Então você via talvez uma personagem como a Dax não fosse tão importante assim. E mesmo a Kira, primeiro oficial, porque a Kira tá ali porque ela é primeiro oficial porque o Sisko assumiu a missão e o corpo governante de... Ele é oficial comandante, mas ele quer o primeiro oficial bajoriano. Ele veio trabalhar aqui, mas ele quer um representante local, quer ter esse canal direto com o corpo governante local. Tá, faz sentido. Mas quando você começa a pensar num conflito do quadrante alfa, esse tipo de decisão, esse tipo de decisão que tem a ver até com a existência da Kira nessa função, você começa a ver que não é tão importante assim, que as demandas da série vão mudando. Então eles navegaram isso aí da melhor maneira que eles puderam, mas essa mudança de temática, de objetivo, e no final que vira uma guerra mesmo... Às vezes o personagem que você tem, você acaba tendo que dar uma massageada. Até fizeram coisas interessantes com a Kira no Apagar das Luzes, que eu gosto, por ter os Cardassianos permanentemente envolvidos, felizmente, mas exigiu uma certa criatividade, né? Porque realmente a série foi tratando de coisas bem distintas. O que a série no começo, o espaço que ela tinha para trabalhar, os temas que ela tinha para trabalhar e o que ela tinha para trabalhar no final. Então isso tudo teve que ser tratado da melhor maneira. Acho que eles fizeram coisas muito boas, mas de fato estavam desbravando um novo território com a série, se você parar para pensar.
Certamente, esse negócio da Dax que eu falei, óbvio que não funcionaria a dinâmica dela com o Martok como funciona com o Worf e o Martok. Aí as histórias teriam que ser diferentes, eles teriam que moldar em função do que poderiam fazer com a personagem.
É, porque ela virou a coadjuvante, ela assumidamente virou a parceira do Worf, literalmente.
Ela poderia ser a primeira oficial na Defiant, porque realmente, agora a Defiant vai sair para uma missão aí que tem a ver com a Federação. Aí o Sisko vai, a Dax pode ir como primeira oficial dele, e a Kira fica na estação tomando conta aqui da estação, porque a estação tem que continuar sobrevivendo. Então, imagino que seria uma dinâmica meio dessa, sim, que é o que acontece até depois pra frente. Porque
durante a guerra,
Worf tá lá com o Martok e é a Dax é quem naturalmente assume ali a posição. Mas agora vamos ouvir então o Ale dessas trocentas outras coisas que a gente comentou aqui.
Bom, eu tendo a concordar um pouco com os dois. Acho que essa questão do Worf ter um pouco mais de tempo de tela do que era se esperado, vamos dizer assim, por uma questão, acho que sim, contratual. Num dado momento lá, quando o Michael Dorn negociou a vinda dele para Deep Space Nine, ele deve ter colocado algum tipo de cláusula de proteção, né, do personagem, para ele não virar mais um coadjuvante, algum acessório. E acho sim que isso deve ter sido contratualmente especificado. Aliás, quando a gente pesquisa um pouco mais sobre bastidores dessa época, não sei se é verdade, mas dizem que ele pediu o salário que o Patrick Stewart ganhava na Nova Geração, na última temporada da Nova Geração. E aí nós estamos falando de 6 dígitos, né? Que obviamente na época não foi aceito. Por episódio, exatamente. Então, enfim, não acho que seja algo muito diferente do que o Cassanho falou, não. Deve ter sido alguma coisa amarrada contratualmente. E aí fizeram lá 3 episódios com ele e você vê, né, que a Mari comentou, né, a vibe do episódio tem mais a ver com Klingon ou com mitologia Klingon do que essencialmente com algo que estava acontecendo de fato na série. Esbarra alguma coisinha ali de história B e tal, mas assim, conceitualmente eram episódios que poderiam ter, eventualmente, ter sido inseridos em qualquer outra série que o Worf entrasse, se esse fosse o caso. Em relação a Kira, eu concordo com a Mari também, que ela perdeu um pouco de espaço naturalmente, mas assim, no fundo, eu tendo a entender que também, eu não sei se foi uma coisa meio que de proteção para a atriz, para Naná. Então, só para lembrar que no final ali, né, meados pro final da terceira temporada, ela sofreu lá um problema pessoal sério, lá um ataque violento, né, num assalto e tal. E aí, assim, como a gente não tem muita informação, já faz muito tempo, eu não sei se isso afetou psicologicamente a atriz na época, entendeu? Então talvez tenha sido uma forma dos produtores, dos escritores, darem um pouco mais de espaço aí pra atriz. Mas isso é só conjectura da minha parte, tá? Então, não sei. Eu tendo a entender que foi isso que aconteceu. Porque se a gente for perceber, depois desses episódios, você vê que, de alguma forma, a participação dela acaba sendo diminuída. Se você for comparar, por exemplo, com o começo da terceira temporada, né? Que teve vários episódios aí focando nela, onde ela teve realmente uma participação muito mais ativa, o que demandaria, obviamente, muito mais horas de trabalho. Né? A gente chegou a ouvir que tinha dias de trabalho que eram 16 horas de gravação, entendeu? Ela ainda tinha que chegar um pouquinho mais cedo por causa da maquiagem, embora não seja uma maquiagem pesada, ainda assim tinha que chegar mais cedo por causa da maquiagem, tal, o negócio do nariz, né? A prótese ali do o nariz na testa ali, bajoriana e tal. Então, não sei. Na minha, assim, eu conjecturo que possa ter sido alguma coisa assim. Claro que a vinda do Worf também, né, impacta, porque vocês já comentaram também que tem a questão de dividir, né? Tem que dividir o tempo. Aí o cara contratualmente consegue lá uns 3 episódios para ele ter protagonismo, vai sobrar menos. A gente precisa entender também o contexto do Alexander Siddig na época. No final da terceira temporada falavam dele deixar a série, de tirarem o personagem, enfim. E aí os produtores bancaram e, querendo ou não, arrumaram também mais tempo de tela para ele. Se a gente for comparar aqui, eventualmente, aqui, não só tempo de tela, mas também representatividade na tela. A gente não teve nas temporadas passadas nenhum episódio igual a gente teve, por exemplo, Our Man Bashir ou mesmo The Quickening, onde ele foi, de fato, protagonista. Ele realmente tocou o episódio, levou o episódio nas costas. Então aí realmente vai diminuindo o tempo de tela para todo mundo. E aí também, assim, em questão da Dax, cara, eu acho que ela, assim, a escrita melhorou nessa temporada para ela. De alguma forma, eu acho que a gente já comentou isso em outras oportunidades, em outros podcasts. Eu acho que os caras sentiram, os produtores sentiram que talvez a Terry Farrell não estivesse muito à altura de um maior protagonismo do que ela já teve aqui, entendeu? Pelo menos nesse momento. E aí, cara, eu acho que eles tomaram a decisão mesmo, racional mesmo, de falar, olha, realmente, talvez ela esteja um pouco aquém do que a gente precisa para um personagem protagonista mesmo, como é a Nana Visa, a Tony Akira, como é o Avery Brooks, eventualmente como é o Armin Shimerman, como o Quark. Eu não vou nem falar do René, né? O René é fera. Mas, assim, acho que ela estava um pouco abaixo, né? Se você for comparar com o restante do elenco regular. Então, acho que também teve impacto isso no tempo de tela e na qualidade dos roteiros que ela recebeu, cara. Ela, assim, honestamente, na temporada passada, teve aquele episódio horroroso com ela, né? Meridian, muito ruim, dentro da história de jornal, um dos piores episódios. E, cara, assim, Rejoined, cara, não é exatamente também uma obra de arte. Acho que, inclusive, a interpretação lá da... Esqueci o nome da atriz, que lindíssima, inclusive, que faz o par com ela.
Oi? Susana Thompson, não é?
Susana Thompson. A Susana Thompson foi muito melhor que ela, cara, entendeu? No episódio, na minha opinião. Então, acho que aqui tem mais a ver com a envergadura da capacidade do ator mesmo, entendeu? No caso da Dax. E, cara, quando o Worf entrou na série, querendo ou não, apesar dela ter virado ali uma dupla do Worf, né, um acessório do Worf, eu acho que acabou fazendo bem pra ela também, cara. Porque como ela tinha esse background de cultura Klingon, né, que era questão do Curzon lá, eu acho que isso acabou encaixando bem pra ela. Ah, tá, mas pô, será que era isso que ela queria? A própria Terry Farrell, né, quando saiu da série, ela diz, né, numa entrevista também, pro livro lá que eu comentei, ela fala, cara, eu era atriz número 5, né, eu queria tentar outras coisas, não tava muito afim mais de fazer 26 episódios, queria só fazer 13 na última temporada, o Rick Berman não aceitou, entre outras coisas, né, que ela falou. Então, acho que assim, acho que os produtores tomaram ciência do tamanho dela mesmo, como atriz, e isso impactou diretamente no desenvolvimento da personagem, combinando aí dela ser a Parmak lá do Worf, né? Como a gente vai ver aí a partir do início da quinta temporada.
Então, assim, você acha que foi a melhor solução possível?
Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que se você for olhar assim, de forma bem assim, fazer uma crítica construtiva, tá? Nada contra a Terry Farrell como pessoa, mas como atriz, cara, ela realmente era comparando, assim, ela era o elo mais fraco ali dos atores regulares da série. Assim, você, comparando antes e depois, até a carreira, você vê que realmente ela contribuiu um pouco menos, entendeu? Como atriz, na vida dela como atriz mesmo. Uhum. Então, acho que foi o que deu pra fazer, cara. Os caras falaram, ó, escalamos essa moça. Essa moça realmente, assim, na minha opinião, tá? Ela foi escalada pela extrema beleza dela, ela ia ser meio que a Track Baby da série Deep Space Nine. Mas ela, assim, não tinha o mesmo talento que o restante do elenco regular, cara, como atriz. E aí, cara, fizeram o que deu pra fazer, entendeu? Colocaram ela em algumas circunstâncias lá pra tentar, de alguma forma, reagir, tirar um coelho da cartola, em algum tipo de episódio direcionado a Dax. E, cara, a verdade é que ela não conseguiu. E aí os caras falaram, ó, deixa ela um pouco mais de secundária aqui que... talvez o negócio aconteça um pouco melhor. E foi que, de fato, o que aconteceu, como vocês comentaram. Nessa final da quarta temporada aqui, ela ficando mais como ali aquela pessoa que usa mais a experiência para tirar um pouco mais aquelas tiradas um pouco mais espirituosas, eventualmente aconselhando o Worf em algumas circunstâncias, ou mesmo o Sisko, parece ter sido o melhor papel para ela, assim, cara. Eu acho que como protagonista, realmente, com todo respeito a Terry Farrell, não dava para ela, não.
Ah, não sei, eu acho que assim, no começo realmente ela era bem inexperiente, mas eu acho que ela foi ganhando mais confiança, só que eu não sei se eles não achavam que ela fosse dar conta, ou se ela não iria dar conta mesmo, mas eles nunca conseguiram escrever para ela direito. Assim, até antes de Meridian, todos os episódios que eram voltados para ela, ela ficava meio que à parte. As outras pessoas que resolviam as coisas para ela, né? Lá no primeiro, no Dax, depois no Invasive Procedures, em Equilibrium. Ela nunca teve efetivamente a oportunidade de fazer alguma coisa. E aí, quando tem alguma coisa, o roteiro também não ajuda, a escrita não ajuda, como, por exemplo, Meridian. Eu acho que aqui em Rejoined já foi melhor, não é um super episódio, nada. Mas eu acho que é bom. E aí, eu acho que essa coisa de, por exemplo, se não tem o Worf, mas tem os Klingons com mais evidência, eles iam ter que utilizá-la. Aí, a gente não sabe o que aconteceria. Ela poderia ir bem, como poderia não ir. Isso a gente não vai saber. Mas, assim, não deram, eu acho, que oportunidade para ela, para que ela, de repente, pudesse mostrar alguma coisa. Porque aí depois ela vira coadjuvante do Worf. Ela pode aparecer bastante, porque o Worf aparece bastante, mas não é uma coisa de protagonismo. E aí eu meio que comparo com o Bashir. Ok, o Siddig é um ator melhor do que a Terry Farrell. Mas, assim, eles também demoraram um tempo para acertar a escrita do Bashir. Eles queriam uma coisa para o personagem que não ajudava. E agora eu acho que nessa temporada, eles acertaram. Para mim, na realidade, eu acho que é o personagem que teve uma maior evolução aqui de todos os que a gente viu. Porque aí realmente eles colocaram histórias que focavam no melhor dele. Nessa questão dele ser médico, dele ser excepcional no que ele faz. Nessa qualidade dele de ser super empático. Então, lá em Hippocratic Oath, ele tenta fazer o possível para conseguir achar uma solução para o vício dos genradares. Em The Kickening, ele move montanhas para tentar descobrir a cura. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguiram equilibrar essa coisa do Bashir ser o bon vivant, de ter uma vida fora ali da frota. Ele tem as coisas que ele gosta de fazer. Então, um pouquinho ele com o O'Brien se divertindo na Holosuite. E aí eles trazem Our Man Bashir, que foi um episódio excelente, assim. E que ele tem aquela coisa de dar em cima na mulherada e tal. Mas não ficou mais uma coisa esquisita e forçada. Ainda mais porque eles colocaram ele, assim, fazendo um paralelo com 007, que o cara tem essa característica, então casou bem com ele, então ele acabou sendo melhor escrito, e eu acho que isso ajuda, eu acho que isso faz com que o personagem cresça, e o próprio ator também. Então eu acho que, assim, as coisas ali não ajudaram para Terry Farrell e para personagem.
Eu acho que quando ele foi concebido, eles quiseram usar aquela técnica que você coloca o personagem, esse personagem vai ser irritante por projeto, e a audiência vai reagir e vai se irritar com esse personagem, mas aí o roteirista, paulatinamente, vai mexendo com esse personagem e vai amadurecendo. E como a audiência já está mexida por ele de alguma maneira, ela acompanha detidamente esse amadurecimento. Só que eu acho que isso foi feito de uma maneira pouco consistente e eu acho que demorou muito ali nas duas primeiras temporadas. E o ator é competente, você vê momentos... não sei, Kardashian, The Wire, principalmente já na segunda temporada, o ator é muito competente. E isso foi feito de maneira inconsistente. Entendeu? Acho que tentaram fazer dessa maneira, mas não foi bem feito. E aqui eu vejo na quarta temporada ele emergindo com o Hippocratic Oath, com o Homem Bashir e o The Quickening, material que tem a ver com ele, mas também você vê, na realidade, dois desses episódios com o O'Brien e com o Garrick, mas você vê também o O'Brien no final do Hard Time, em outros episódios, ou seja, eles deram material para ele ter protagonismo e eles continuaram fazendo o melhor possível das relações da química que ele tem com o Garrick e com o O'Brien. Eu ouso dizer que aqui nessa quarta temporada eles não deram bola fora em nenhuma dessas duas coisas. Várias ideias interessantes de Bashir, O'Brien, Keiko, em múltiplos episódios, ideias interessantes que só enobreceram, que só tornaram mais forte, mais pujante, mais memorável o relacionamento dos dois. E que culmina em que eu acho que é um dos grandes momentos da série, no momento que o Bashir demove o O'Brien de cometer o suicídio ao final do Hard Time. Então eu acho que realmente ele emerge dessa temporada como uma das peças mais fortes da série. Entendeu? Então foi uma mudança e tanto pro Bashir. E pensando bem, ele ainda a questão de ser parecido com o Khan, para não dar spoiler demais, e a questão da S-31 depois ainda não havia sido introduzida, tá entendendo? Então, no fim da história, o Bashir, da quarta temporada em diante, ele se tornou uma das peças mais importantes da série. O ator também soube buscar as oportunidades. Ele foi para dentro. Carregar aquele homem Bashir, não é qualquer ator que carrega, não. Tem que ter um certo charme, tem que ter um certo... tem que ter certa vibe, sabe? Não fica ridículo. Você começa a rir do cara. Isso tá ridículo. Aí você entra no negócio, você começa a se divertir com o cara. Quando o cara é competente para fazer, ele demonstrou que sim. The Quick, nem em outros momentos. Então ele teve oportunidades, ele soube aproveitar essas oportunidades. E a impressão que eu tenho é que sempre o Rick Berman gostou muito do Sid. Ele sempre admirou muito o Sid. Então, apesar de no começo eles terem feito um pouco de bobagem em, ao mesmo tempo, torná-lo irritante e não remediar isso mais rápido, o Berman bancou. E ele teve oportunidades e ele acabou se tornando um dos personagens principais. Obviamente, por esses motivos todos.
E se for pensar bem, questão de oportunidade aproveitada, mesmo em episódios, vamos dizer assim, duvidosos das primeiras duas temporadas, ele ainda se mostrou potencial. Melora, por exemplo, tá longe de ser um bom episódio, mas ele atuou bem, entendeu? E, assim, eu não quero ser polêmico, mas, assim, eu acho que Blue Dolphins, talvez se tivesse uma atriz um pouco melhor, na minha concepção, teria sido um episódio melhor também, entendeu? Eu não gostei tanto, assim, da interpretação da Terry Farrell no Blue Dolphins, entendeu? Contracenando lá com os três Klingons clássicos e tal, entendeu? E o episódio poderia ter sido totalmente dela. Também é sobre isso, sobre aproveitar as oportunidades. Às vezes, por mais que o material não seja o melhor, às vezes o ator consegue extrair alguma coisa do material. Claro que isso não vai acontecer sempre, mas assim, eu acho que o Siddiq sempre deu muito mais indicativos de que conseguiria, né, fazer as coisas acontecerem do que a Terry Farrell, infelizmente.
Sim, é que os dois começaram a entrar em Deep Space Nine em momentos diferentes da carreira. O Sid já era um ator que tinha mais experiência. A Terry não tinha nada, então ela vinha pegando experiência e aprendendo ali, né? Então, você pegar um episódio da segunda temporada, ainda é muito cedo para ela. Ela precisou de mais tempo. Mas aí, a hora que chegou num momento em que talvez ela tivesse a capacidade de dar conta de fazer a coisa, aí já meio que se sacramentou e ela ficou meio que estagnada.
É, o último episódio de Trio é o Rejoined. O último episódio de Trio, com ela. Dali pra frente, ela é o ajudante do Worf aqui. É claro que isso se intensifica quando eles ficam juntos, mas aqui você já tem... Já se nota isso aqui. Já dá pra se notar. É, eu acho que eles meio que... Não, é isso mesmo e vamos empurrar isso. E aparentemente ela, ao menos de modo geral, não era muito contra. Eu acho que ela falou algo depois da série. Tipo, quando teve a questão da segunda temporada, que fizeram 3-4 episódios trios com a Nicole DeBoer. E eu acho que ela comentou alguma coisa. Eu lembro vagamente disso. Tipo, eu acho que ela tinha na cabeça dela o episódio com a mãe da Jadzia. Nunca foi feito. E foi feito muito rapidamente com a Ezri na última temporada. Eu acho que teve alguma coisa assim. Mas com a Jadzia, o último episódio trio, digamos, claro, puro sangue, foi o Rejoined. Então você tem aí mais quase 3 temporadas de suporte Klingon, digamos.
É, assim, eu não concordo que o Siddiq tinha mais experiência que a Terry Farrell quando eles entraram no Space Nine. A Terry Farrell tinha sido o protagonista de uma série de televisão, cara. Tudo bem, durou uma temporada só, mas ela já tinha sido protagonista de uma outra série quase 10 anos antes, entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, eu não vou falar de teatro aqui, que eu não...
É que ela sempre pareceu muito verde. Você nunca você não tem essa impressão?
Então, mas
ela fala, ela fala que ela era
verde. Então, mas ela ficou verde a carreira inteira, é isso que eu quero dizer, entendeu?
Ah, tá.
Entendeu? O problema pra mim não é a quantidade de tempo anterior, eu acho que é a capacidade, de fato, da pessoa se desenvolver, né, naquela profissão, entendeu? Essa é a minha opinião, tá? Sendo polêmico aqui, eu não, como eu disse, eu não quero de nenhuma forma, assim, detonar a Terry Farrell, mas, assim, como atriz, infelizmente, ela estava degraus abaixo do restante do resto do elenco, independente de tempo, assim, na minha opinião. Tá? Acho que até o Aaron Eisenberg conseguiu, em dado momento, muito mais sucesso como ator do que ela, tendo muito menos experiência. Essa também, entendeu? Eu acho que é questão de dom mesmo. Mas enfim, não vou ficar...
Vocês acham que mais algum outro ator perdeu espaço ou ganhou espaço nessa quarta temporada, além da Kira e Bashir?
Eu acho que...
O que vocês acham?
O O'Brien teve o que ele tem normalmente, e ele acaba sempre tendo, assim, um episódio focado no O'Brien, que aí a gente tem aqui o Hard Time, que é um dos melhores da temporada, e aí ele tem, né, Hippocratic Oath, o Bashir, e algumas coisinhas, assim, no meio, que não é muito...
Que é mas
por conta do ator fazer filmes e tudo, ele acabava mesmo, às vezes, não tendo tanto protagonismo aqui. Então, eu acho que ele não teve nenhuma mudança, assim, radical. Eu acho que talvez o Odo tenha tido menos foco nele, porque a gente, no fim, tem o Crossfire e o Broken Link, que ele está em evidência. E aí, ali, ok, Homefront, Paradise Lost, mas é muito mais do Cisco do que ele, mas ele está presente também. Mas eu acho que teve menos coisa do Odo. Não sei o que vocês acham.
Eu acho que, de forma geral, também. Eu penso parecido com a Mari. Eu acho que, de certa forma, para acomodar o Worf, todo mundo acabou perdendo um pouquinho de tempo de tela, né? E a Mari já cantou aí. O Colmini, contratualmente, também estava liberado para fazer um filme por ano, né? Então, ele ia fazer as coisas dele. Ele falou, cara, vou fazer minhas coisas. Teve aquele episódio Starship Down, né? Se eu não me engano, que ele tinha uma parte lá do episódio que tinha sido escrita para ele que eles tiveram que mudar.
Que entra o Eddington. E no fim, o Eddington fica ali fazendo o papel do engenheiro.
Acho que é isso.
Seria o Colmini.
Então, assim, mas ele sabia, né? O Colmini, tipo assim, os produtores, quando colocaram o Colmini na série, sabiam que a condição era essa. E, assim, é uma pena, né? Porque o Colmini, sempre quando teve material para trabalhar, ele sempre arrebentou, né? o Hard Time aí, realmente, é um episódio super clássico, né?
Ele dá um show, né? Ele dá um show de interpretação nesse episódio.
De forma geral, ele é excelente, né? As interações dele, né? Como o homem comum da estação e tal. Eu gosto muito. Mas não tem jeito, né? Você coloca um protagonista top 3 ali da série a partir desse momento que entrou, né? O Michael Dorn, para trabalhar, cara, os outros vão realmente perder um pouco de tempo. Até o Armin Shimerman começou a também fazer uns trabalhinhos por fora, em Buffy, né? Em The Practice também. Porque ele viu que realmente diminuiu um pouco, né, o tempo de tela dele, né, a partir dessa quarta temporada.
Então... Eu acho que aqui ele continua tendo. Ele tem 3 episódios Ferengues, que ele é super protagonista nos 3. Então, o Quark, aliás, é outro personagem que eu diria que ali, depois do Bashir, foi um que se destacou na temporada, na evolução do personagem. Eu acho que, ok, aí depois vai descambar de novo, porque na quinta e na sexta, em cada uma delas tem episódios ruins, Ferengues pra caramba, mas enfim, eu acho que nessa...
Não, que absurdo você falar isso.
Mas não, nessa temporada, olha, eu não gosto dos episódios Ferengues, mas nessa temporada, os 3 episódios são interessantes, principalmente o Little Green Man. Eu acho que eles acertaram ali na coisa do Quark.
O Quark, por ser o dono do bar, é um personagem que ele tem vários episódios que ele aparece basicamente em uma cena. Então é isso que deu tempo pro, apesar dele ter 3 Exato. Episódios que ele está ali presente, são dele, né? Está na conta dele. Tem muitos episódios que ele aparece uma cena, só aparece a cena do resíduo, tá entendendo? Então, eu acho que isso que começou a dar mais tempo a ele de procurar trabalho além de DS9. Essa que é a questão. Mas é bom que tem essa característica, é um personagem que não é o piloto da nave, que não é o oficial de segurança, que não é o herói, é o bartender, também tem um peso diferente. Então, ele tem os 3 episódios dele. Os demais episódios ele tem menos tempo naturalmente, isso não chama atenção negativamente, e ele teve tempo para fazer outras coisas. Eu fico pensando que o Odo talvez entre um pouquinho na conta da questão bajoriana, não sei, mas a Mariana apontou, de fato tem menos Odo na temporada. É. Tem episódios importantes com ele, o Crossfire e o Broken Link, eles estão separados mais ou menos metade, né? Metade e fim da temporada, mas tem menos espaço para o Odo, de modo geral. Ah, ele participa? Participa, mas tem menos espaço, sim.
Então, mas de forma geral, foi todo mundo. O Cisco também teve menos, entendeu? Eu acho que a Mari meio que matou isso quando ela disse que...
Para acomodar, né?
Teve que acomodar por causa da Kira, mas acho que isso acabou afetando todo mundo, né?
E o Cisco teria que ter menos, né? Porque na terceira eles fizeram um jeito para ele ter um crescendo, até para se tornar o capitão final, então eles investiram muito no Cisco na terceira temporada, era normal ele ter menos espaço. Mas ele tem...
Mas eu acho que o Cisco tem bastante espaço nessa temporada.
Acho variado.
Acho que tem muita coisa acontecendo com ele.
E variado, cada base dele é tocada. Soldado, pai, emissário. Eles conseguem tocar nas bases todas do Cisco ao longo da temporada. E eu acho que é raro um episódio que ele não tem um mínimo de presença fazendo uma coisinha ou outra. É raro, eu imagino.
Ó, ele abre com The Way of the Warrior, que ele tem protagonismo. Depois você tem o The Visitor, que ele tem protagonismo. Depois, Homefront, Paradise Lost, principalmente. Ascension, principalmente. Shattered Mirror, For the Cause, To the Death. Então, eu acho que o Cisco não perdeu. Eu acho que o Cisco vem, na realidade, ficando com muito mais espaço do que ele tinha no começo. E talvez esse negócio da Kira, talvez a gente... Eu tenha
também
essa impressão, porque
Cisco,
na
né?
primeira temporada... A Kira foi a protagonista, muito mais do que o Cisco. E na segunda temporada a gente ainda teve muita coisa de Bajor, então ela teve muito presente. Na terceira, quando eles começaram a cortar as histórias da política e religião bajoriana, a Kira sofreu muito com isso. E se a gente pensar que nessa temporada a gente não tem a Win. A última vez que a gente viu a Win foi em...
Life Support.
Life... Não, ela vem depois. Calma aí. Life Support, ela aparece depois de Life Support. Ela aparece em Shakar. Né? Ela aparece em Shakar. E aí agora ela só vai aparecer em Rapture. Vai ser o próximo que ela vai aparecer. Então você vê que tá tudo meio ligado. Isso daí. Eu acho que o Cisco vem crescendo. Ele agora... E tem aquela coisa, acho que também, até a temporada passada ele era comandante, então essa é a primeira temporada inteira que ele é capitão, que eu acho que também tem um peso. E a coisa de terem mudado a aparência dele poder raspar o cabelo, o cavanhaque, o ator se sentiu mais confortável no papel... E a gente percebe isso aqui. Porque lá atrás, vira e mexe, a gente via que ele estava meio desconfortável. O Alê sempre falou, pô, se tem algum episódio que ele não gosta, que o roteiro é esquisito. Ele não dava de si ali. E agora ele está muito mais incorporado no papel do Cisco do que a gente viu antes. Então, eu acho que, no fundo, o Cisco... Nessa temporada tem o que você falou, é muito legal. É um monte de coisa que eu coloquei aqui, porque a gente tem a chegada, né? Aparece o Joseph Cisco, então ele tem agora a figura do pai dele, das ligações que ele tinha com a Terra e com o restaurante. A gente tem lá em Shattered Mirror ele ter que se deparar com a Jennifer e o que, que isso significa para ele. Tem a Cassidy, que o relacionamento dele estava indo bem, e aí agora nessa temporada no For The Cause, ela é presa. Isso. Então, quer dizer, ele tem a namorada que aí ele agora tem que lidar com o fato de que ela vai ficar 6 meses fora, e o que, que isso vai significar com o relacionamento deles por ela ter ajudado os Maquis. Então, eu acho que tem muita coisa acontecendo com o Cisco. Eu não vejo que ele não é um que tenha perdido espaço.
Concordo.
Eu acho que ele ficou abaixo nessa temporada do que ele teve na terceira. Tudo bem que o Past Tense não é exatamente o melhor episódio, né, dele, mas acho que a participação dele na terceira temporada foi mais decisiva, onde ele foi protagonista. Eu acho que o The Way of the Warrior, ok, ele tem participação, mas não é um episódio dele. The Visitor, também, ele teve participação, mas não é um episódio dele Cisco. Aí depois a gente pode falar, Homefront, Paradise Lost, ok, pode ser um episódio um pouco mais dele. Mas também acho que tem uma divisão maior de tela aqui. Até no episódio, no episódio da temporada anterior, né, no Explorers, eu acho que ele teve assim, mais protagonismo do que ele teve, de forma geral, nos episódios aqui dessa temporada, entendeu? Com exceção, talvez, do Shattered Mirror, né? Que eu também não é exatamente um dos meus preferidos. E ele no modo banana no For The Cause, né? Que, enfim, pra mim não fez bem isso para o personagem, mas essa é só a minha opinião. Então, assim, comparando, né, a estabilidade dele da terceira temporada pra quarta, eu ainda acho que a terceira temporada pra ele foi melhor, foi mais estável pra ele como protagonista. Acho que a quarta decaiu um pouco, assim. Ainda nem quantitativo, é qualitativo mesmo, entendeu?
Não sei. Eu acho que essa temporada me parece mais importante para ele do que a anterior. E porque aqui, ainda mais aqui, que tem a virada total da chavinha dele como emissário em Ascension. Eu acho que isso foi fundamental pro personagem, para as coisas que vão acontecer para frente. E aí, por outro lado, o Jake, eu senti que ele teve bem menos. Pois é, muito embora eu acho que, em termos de quantidade de episódio, assim, por temporada, não é tanta mudança, assim. Ele participou de 9 episódios essa temporada, e nas 3 anteriores tinham sido 31. Então, quer dizer, mais ou menos 10 por temporada, vai. Mas, assim, ele teve um ponto alto e um ponto baixo. Em The Visitor, ele foi bem, mas aí... O outro, que ele poderia ter ido muito bem, que poderia ter sido interessante para o personagem, que é o The Muse, foi um episódio fraco. E a gente vê, assim, que O Jake é um personagem que ele está num momento que ele está procurando o sentido da vida dele, o que, que ele vai ser, o que, que ele vai fazer. Eles jogaram essa coisa do Jake escritor, e aí, ao mesmo tempo, ele perde o Nog, que o Nog vai para a Terra estudar na Academia da Frota, então ele fica meio perdido ali. Mas eles poderiam ter trabalhado isso daí, na realidade, no The Muse, essa coisa dele tentando se encontrar o seu lugar no mundo. Mas eles não conseguiram fazer isso daí. Então eu acho que ele também ficou meio à parte, assim. Quando ele apareceu, não foi tanto ali, ok, Homefront Paradise Lost, principalmente ele com o avô no restaurante, encontrando um pouco o Nog, tiveram algumas coisas interessantes. Mas também não teve nada assim que se destacasse como na temporada, assim, mais em relação às outras. Acho que não mudou muito. Não sei o que vocês acham.
Não sei se mudou tanto a posição dele na série. Ele tem uma posição menor na série. Eu acho que o Homefront Paradise Lost, a participação dele é muito boa. Que o legal é a família ali, que é a memória, contar aquela piada do jacaré, que é engraçada. Reencontrar o Nog, porque o Nog acaba até sendo um personagem mais versátil para você escrever do que o Jake. Para você acertar um episódio com o Jake, acaba ficando um pouco mais difícil. Exatamente o que você vai escrever? Você vai escrever um negócio muito palha, ou se você quer escrever um negócio mais sofisticado, você vai ter que pensar muito. E é até interessante, na sexta temporada, tanto o Fabio Stasi, tanto o Indepeu Moonlight, em determinado momento, tiveram uma grande importância no roteiro, uma grande importância do Jake, em alguma versão, e eventualmente ele teve a participação muito reduzida, o foco deixou de ser o Jake, por exemplo. Então, talvez, por essa questão dos caras serem escritores, o Jake ser escritor, e às vezes, não... Por que não põe o Cisco como escritor? Funcionaria melhor. Então acaba sendo uma dificuldade. Mas eu não sei se ele perdeu, dizer que ele perdeu espaço. Eu acho que ele perdeu um Nog, eu acho. Eu acho que ter o Nog ali era um facilitador para você ter história. Até uma traminha B, ele sozinho ali, na realidade seria A, no The Muse, não sei, parece um pouquinho torto. Com o Nog daria para fazer outras coisas na estação. Então talvez a perda do Nog fosse um problematizador nesse sentido. Mas quando ele aparece, ele vai bem, né? Fazer a parte inicial do The Visitor. Tony Todd fez a parte mais velha. Homefront Paradise Lost é muito bacana a coisa da família Cisco. Ele tá bem ali, muito bem. Ele encontra o Nog, tem aquela química que já é testada em batalha, entendeu? Então é basicamente o que ele tem aqui, alguns momentos com o pai, em alguns momentos menores por aí. Eu não sei se dá para dizer que ele perdeu espaço, até porque realmente é um personagem menor em importância. Ele é muito importante para o protagonista da série, mas para a série ele é menos importante e é um pouco mais difícil, às vezes, ter a história certa para usar o Jake.
Aí a gente tem um pouco do Nog e do Ron, que não aparecem muito, acho que 4 episódios cada um aparece, mas eu acho que assim, as coisas que acontecem aqui são importantes para o que a gente vai ver deles depois. Então eu acho que é um setup legal da história do Nog. Já na temporada anterior ele já tinha essa coisa de ir para a Academia da Frota, mas é que aqui efetivamente ele vai, né, em The Little Green Man. E o Ron em Bar Association, quando ele se desvincula ali do Quark, saindo do bar e passa a trabalhar para o O'Brien. Então, eu acho que isso vai ser interessante, essas duas coisas para os dois, porque a hora que a gente estiver lá no começo da sexta temporada, cada um num lado ali vai ter uma história para estar participando ali, vai estar aparecendo com mais frequência. Vocês têm alguma coisa que vocês querem comentar dos dois?
Eu acho que a temporada não teve medo de mexer nas coisas. Mexeu na vida do Cisco, mexeu na vida do Kat, mexeu na vida do Nog, mexeu na vida do Ron, mexeu na vida do Quark. Já tinha mexido na do Worf, mas o Worf é que mexeu com a série. Mexeu na vida do Dodo, mexeu na vida da Kira. Então a série não teve medo de dar uma sacudida em várias coisas nessa temporada, e são coisas que foram sendo tratadas e atacadas e desenvolvidas ao longo de episódios. Não teve bem um reset, claro, em muitos desses casos. Então foi uma temporada que também mexeu muito com os personagens. Eles estarem fazendo outra coisa, terem outra ocupação, terem outra área de atuação, e daí vai. Então tem vários exemplos de... teve a traição do Eddington, ou seja, mudança total, virou traíra, entre outros, eu acho. Então, juntei... É engraçado, né? E como não tem um reset claro, isso aí vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. E é bem legal isso. Fora a sacudida de trazer os Klingons. Então eu acho bacana e sem... bastardizar a série, eu acho. Acho que é o mais legal. E essas sacudidas foram, na sua maioria, benéficas, interessantes, coisas úteis, coisas importantes ao longo dessas últimas três temporadas foram devidas a essas sacudidas que foram dadas aqui. Então, várias sacudidas. Se você listar todas, tem bastante coisa aí. A Ziol vindo morar na estação, e daí vai. Tem um monte de coisa.
É que daí até é bom ter falado na Ziel, que daí faz o gancho pro Garak, que, não sei, eu acabei não olhando efetivamente, assim, contando quantos episódios ele participou da terceira temporada ou da segunda, mas nesse aqui é gozado, a gente tá tão acostumado com o Garak que parece que ele é um personagem que aparece sempre, mas no fim das contas não é tanto assim. Eu acho que a partir da sétima temporada ele vai acabar aparecendo mais, principalmente na sexta, mas nessa temporada a gente acaba tendo o Our Man Bashir, que ele divide ali, né, faz um dueto com o Bashir, que é ótimo. Eu gosto muito das conversas dos dois, assim, é muito legal. No The Way of the Warrior tem um pouquinho, mas é aquela coisa, coisas que acontecem no The Way of the Warrior vão ser interessantes por uma conversa que ele vai ter com o Odo lá em A Call to Arms, que é muito interessante, né? Então, quer dizer, as consequências de muita coisa desses episódios aqui da quarta temporada, a gente vai ver depois. E aí ele em Broken Link, que vai fazer ali também a ponte para em Purgatory Shadows e para Inferno's Light, que eu acho interessante. E ele pagando o pato, né? O Quark nunca foi para prisão e o coitado do Gaia que vai passar seis meses. Ou o Quark ficou, sei lá, um pouquinho, uma semana, sei lá o quê. Nem lembro, a gente chegou a comentar.
Nossa, levar meu travesseiro.
Mas o Gaia que é quem acaba pagando o pato ali e tal. Então, ele acabou aparecendo menos, mas sempre que ele aparece é interessante, né? O mesmo em Body Parts, não, é em Broken Link mesmo, que ele tá tentando empurrar a Bajoriana lá, dona do Bar Celestial, do Café Celestial pro Odo e tal. Então...
Eu vejo como realmente uma diminuição da participação dele nessa temporada, porque a gente não teve nenhum episódio dele. A gente teve lá o The Wire, na temporada passada a gente teve lá o duplo, Probably Cause the Dice Cast. Então, parece que faltou um episódio para ele nessa temporada, que a gente vai ver na
Protagonismo,
temporada.
Protagonismo, não. É verdade.
É, exatamente. Então, a gente vai ver na próxima temporada, né, um duplo, mas pro final também ele agindo como um protagonista pelo Nomútil lá no Impoque Norte. Então, assim, acho que faltou um pouco de material para ele. Mas também acho que cai na conta do Worf aí, né? Coloca na conta aí 3-4 episódios pro Worf, fica difícil, realmente, você pegar um cara que não é nem do elenco principal oficialmente.
Claro, claro.
Entendeu? Mas acho que isso é ajustado aí a partir da temporada que vem. Ele volta a ter um certo protagonismo e depois... É porque, assim, depois das revelações que a gente teve no duplo da temporada passada, gerou-se uma expectativa em relação ao personagem. E aí ficou meio que um anticlímax, né? Porque a gente acabou não vendo muita coisa dele nessa temporada, né? A gente, pô, ficou salivando depois do The Wire. Depois veio, na temporada seguinte, o duplo lá, né? Probably Because the Dice Cast. Que mostra a relação dele com o Ten, eventualmente como era a vida dele, pelo menos uma parte dela lá, quando ele era da Ordem Cidiana.
A gente queria ter uma continuação no estilo do que foi feito no Broken Link. Não foi feito muito bem no Broken Link, eu acho. Então a continuação seria ele fazer alguma coisa contra o domínio. Ou alguma coisa dentro do esforço de guerra. Alguma coisa nesse sentido. Então meio que a frequência do que ele tentou fazer ali meio esquisita, a gente já discutiu, no Broken Link. Foi a única coisa, creio eu, no sentido. O resto são coisas laterais, assim, tematicamente. Só que faltou essa coisa mais aguda em relação ao domínio. Então, Foda Cost tem a ver com a Ziol. O Barry Patz, ele dá suporte ali ao Quark. Pro Kelink, ele tá dando suporte ao Odo, tirando essa cena dos torpedos lá. E mais o que que teve?
O Shattered Mirror, mas ele é o do Universo Espelho, não é?
É, mas aí...
O Garrick Prime. E em The Way of the Warrior, ele luta ali ao lado.
Ele tá no... Mas é como parte do elenco. Né? Eu acho que ele é até usado de maneira interessante para enviar a mensagem lá para Cardassia. É o uso que normalmente se faz dele, ou que se fez dele em alguns momentos. Mas é protagonismo, protagonista realmente não é. É talvez é isso que o Alexandre esteja se referindo, de ter um episódio que seja mais carregado, pelo menos ele mais um. Que no caso do Purgatório Shadow by Inferno's Light, ele tem muito destaque. Apesar de ter outros personagens ali, tem muita coisa acontecendo, ele tem muito destaque. E tem a questão do Ten. Então, naturalmente, é um episódio muito importante para ele. E é uma continuidade em relação ao Improbable Cause of the Dice Cast, que o Broken Link não conseguiu ser. De certa maneira, é, mas não tem essa potência toda. Depois a gente teria, mesmo não episódios tão grandes, nas duas últimas temporadas, episódios do Garrick mesmo. Eles se comprometeram a ter esses episódios pro Garrick, coisas mais centradas no Garrick. Lembrando sempre que é um personagem recorrente. Por mais que seja um personagem adorado, que o ator é adorado pela produção já na época, e pelos fãs também já na época, é um personagem recorrente. Então é mais difícil. Difícil até de reclamar, se você parar para pensar. Mas é de fato.
Pensando que ele é um personagem recorrente e que nessa temporada, como o Alê bem colocou ali na fala inicial dele, nós tivemos a introdução de 5 personagens recorrentes aqui nessa temporada. Então, lembrando, lá em The Way of the Warrior aparece o General Martok, embora ele tenha uma participação pequena aqui ainda. Nas próximas temporadas ele vai aparecer muito mais. Aí a gente teve o pai do Cisco e depois o Damar também, ali em Return to Grace, é coisa pequena. Ele vai retomar agora, vai aparecer no primeiro da quinta temporada, né, no Apocalypse Rising. E a gente tem o Eion, que também apareceu em um episódio, no To the Death. E a Ziaw, que apareceu em 2, né, em Discretion e Return to Grace. Então você vê, é um monte de personagem recorrente.
Tem que brigar com isso.
Que aparece aqui. Então, quer dizer, é muita coisa acontecendo, é muita história para ser contada. Então acaba tendo que dividir um pouco aí, né? E ele, como personagem recorrente, tem que dividir com todos esses. E aí uma coisa que...
O Katia aparece em 2 só.
Indiscretion e Return to Grace, acho que é. Não, e parece no The Way of the Warrior também, né?
Ah, é, desculpa. Tá certo.
E aí tem essa coisa, assim, do tema que a gente já... Na realidade, até falou, acho que no episódio passado, falou alguma coisa nesse aqui. É a temporada dos renegados pelos seus pares. O Worf abre a temporada e o Odo fecha a temporada. E aí no meio a gente tem o Quark, o Ducati, mesmo sendo recorrente, mas então eles se juntam ao Garrick como os renegados, os que foram defenestrados pelas suas raças, e todos acabam aqui, com exceção do Ducati, permanecendo em Deep Space Nine, né, sendo acolhidos em Deep Space Nine. Da minha parte era isso. Alê, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar sobre a quarta temporada que a gente não falou?
Tem, aqui mais parte da produção, não vou entrar na parte técnica, o Gary Hudson saiu ali no final da temporada, supervisor de efeitos especiais, enfim, isso aí eu não acho que traga muito interesse, mas acho que uma mudança que foi importante nessa quarta temporada foi a chegada do Hans Beimler na equipe de escritores. Realmente parecia que faltava braço, né, nas temporadas anteriores. E a partir da entrada do Hans Beimler, parece que realmente o time de escritores ficou mais coeso. O Hans Beimler, só para recapitular, já tinha trabalhado na Nova Geração com o Richard Manning E aqui ele voltou para a jornada sozinho. O Manning não voltou com ele. Então, acho que foi importante. Eu acho que nessa quarta e quinta temporadas, em tempo de consistência, são as temporadas mais consistentes de Deep Space Nine, em qualidade,
quarta
eu falo.
Quarta e
né?
quinta, você fala.
É, consistência de qualidade de episódios. Não estou dizendo tematicamente, em arcos de episódios, isso não. Estou dizendo o seguinte, se você pegar a quantidade de episódios, a conta que a Mari faz aí sempre no começo, eu acho que a quarta e a quinta são as melhores nesses termos. Depois a gente pode discutir tematicamente se foi melhor ou não, que na minha opinião não é. A quarta e quinta tematicamente não são as melhores, mas são as mais consistentes, né, episódio por episódio. E eu acho que isso ajudou muito. O braçal lá de fazer 26 episódios por temporada, acho que ajuda muito você ter o cara que é talentoso, o cara que se enquadra bem lá com o resto da equipe de roteiristas que já estava trabalhando. Tem até uma foto clássica deles, dessa equipe lá na ponte da Enterprise clássica, lá quando eles foram fazer o Trial and Tribal Actions. Acho que fez muita diferença isso, até na qualidade, né, no impacto na qualidade dessa temporada e da próxima temporada de Deep Space Nine.
Vai se tornar o parceiro de escrita do Ira a partir final... da sexta temporada.
Isso, mas aí eu acho...
Do Robert Hewitt Wolf.
Então, mas aí eu já não acho que foi... Tipo assim, uma coisa não acabou não compensando a outra, entendeu, Mari?
Ah, não, sim, mas eu digo assim, ele entrou agora e aí... com a saída do Robert Hewitt Wolf, foi uma boa coisa que ele estava aqui, porque ele passou a ser o parceiro do Ira.
É porque aí não teve jeito, né? Tinha que botar alguém, botaram ele, né?
Sim, sim.
Outra coisa que o LeVar Burton entrou na rotação de diretores nessa temporada. Eu gosto dele, tá? Enfim, ele é meio polêmico aí, mas ele é um cara que eu acho que sempre tenta fazer algumas coisinhas diferentes, tem uma visão legal, assim, esteticamente. Acho que ele fez bem para Deep Space Nine, tá? Do ponto de vista artístico mesmo. Dirigiu, a pegada de direção dele foi muito boa nos episódios que ele dirigiu aqui. E aí nessa a gente tem as últimas participações do Reza Badi e do Alexander Singer, né, aqui na rotação. Eles pararam aqui nessa quarta temporada. A partir da quinta aí a gente teria vários novos diretores entrando aí. Enfim, né, o que deu uma oxigenada legal aí na série. A visão da série, enfim, os caras novos, a maioria deles teve uma participação positiva a partir da quinta temporada, mas só para deixar registrado aí. E uma última coisinha, eu falei que eu ia cotar aqui o Ira quando ele se refere a essa quarta temporada. Eu vou ler as palavras dele que eu traduzi aqui, Tamari. É um pouquinho longo aqui, mas acho que vale a pena. Também é daquele livro lá, Os 25 Anos de Jornada lá, tal. Enfim, aquele livro que a gente praticamente leu juntos lá. Então ele fala assim, ó, nesse ponto... Parei de me sentir como a ovelha negra bastarda da família. Pode ter começado na terceira temporada, mas na quarta temporada, os lunáticos estavam administrando o asilo. As comportas estavam abertas e havia uma sensação de potencial. Foi tipo, o Worf vem junto, não estávamos esperando isso, mas droga, vamos fazer dar certo. Vamos fazer tudo dar certo. Nós vamos encontrar maneiras. É como se fosse uma tela enorme e naquele momento parecia que estávamos fazendo o papel de um rolo. Estávamos construindo sobre o passado e estabelecendo coisas sobre a série, o que a tornaram única. Nesse ponto, foi tipo, tudo bem, demos a eles o Worf. Esqueça os corações e as mentes dos fãs. Eles virão. Nós somos o filho do meio, o que quer que eles queiram nos chamar. Mas queríamos fazer o melhor show que pudéssemos. Um show do qual poderíamos nos orgulhar. Foi uma ótima sensação. Um sentimento inebriante. Então isso aqui são as palavras do Ira no que ele estava sentindo ali naquela final de terceira e quarta temporada ali. Eu acho que tem tudo a ver, né? Eles falaram assim, cara, a gente teve que conceder aqui pro estúdio a vinda do Worf, os clínicos, mas, cara, paciência. Tipo assim, nós vamos fazer o nosso melhor aqui e vamos continuar fazendo o nosso melhor. E realmente fizeram o melhor deles, né? E, assim, na minha opinião, até esse momento, o melhor de jornada.
E é interessante, assim, é sobre a quinta temporada, não é sobre a quarta, mas aí, isso que você falou, quer dizer, eles aceitarem aqui, tentarem fazer o melhor aqui com isso, proporcionou que depois eles pudessem fazer o que eles queriam, porque aí lá no meio da quinta temporada, eles chegam para os caras falando, olha, a gente colocou os Klingons como vocês pediram, tal, mas a gente está achando que a gente tem que fazer os Klingons ficarem amigos da Federação de novo. Mas a gente não. Mas os Klingons não vão embora, eles vão continuar aqui, pode ser? Quer dizer, acho que o Ira realmente era um cara que tinha um jogo de cintura, ou pelo menos aqui em Deep Space Nine, que a coisa importava e que ele sentiu que dava, ele tentou equilibrar tudo ali e conseguiu. E acho que as coisas também deram certo no fim, né? Porque, embora Deep Space Nine tenha sofrido, entre aspas, por não ter ficado como a única série de jornada nas estrelas na TV por mais tempo, com a entrada de Voyager, por outro lado, o fato de Voyager ter entrado, aí no fim, os caras ficaram tudo em cima de Voyager e em algum momento desencanaram e deixaram o Uhura fazer o que ele queria, né? O que ele não conseguiria se Deep Space Nine fosse a única série de jornada na TV por mais tempo.
Exatamente.
Até porque nessa época, Voyager estava com vários problemas de bastidores ali. Michael Piller volta, depois sai. Enfim, tinha-se ali sérias críticas sobre a qualidade artística da série, a audiência dela, né, que tentava levar o canal da UPN sozinho nas costas. Então, foi isso mesmo, Mário. Os caras meio que deixaram os roteiristas lá, a equipe de produção de Deep Space Nine, mais em paz, né? A partir do momento que eles ganharam essa briga do Worf e dos Klingons, aí eles disseram, ah, cara, deixa essa série aí. Vamos nos preocupar com Voyager aqui. E deu no que deu, né?
Acabou sendo uma bênção, né?
Assim, porque a série foi muito bem feita, tudo, mas, por outro lado, ela acabou não tendo um protagonismo que merecia ter. Se ela tivesse um protagonismo, ela não conseguiria talvez ter a qualidade que ela teve. Não dá para ter tudo.
E a história mostrou também que o tempo vai passando e ela vai sendo cada vez mais protagonista, né?
Sim.
O Castanho já comentou, 30 anos depois, nós estamos aqui falando dela.
Entendeu? Não, e ela continua sendo assistida.
E não somos os únicos.
Pois é.
Isso é legal. Eu acho que essa temporada é um marco assim, na história de Star Trek. Assim, tem defeitos e tal, mas quando você olha para trás, você vê essa temporada, você vê que foi um momento importante, foi um momento especial para a história dessa gigantesca franquia americana.
Fico feliz que terminamos esse nosso 100º episódio.
Viva nós!
Já passamos do meio da série, né? Ascension foi a metade dos episódios, então agora a gente já está começando na segunda metade dos episódios de Deep Space Nine. Daqui 15 dias a gente abre a quinta temporada. E vamos ver, estou curiosa, porque eu tenho olhado ali, tem muita coisa que eu não me lembro. E é bom, né? Às vezes é uma bênção você ter uma memória ruim, porque daí eu vou assistir um monte de episódio e vou ver que eu não lembrava da maior parte das coisas. Então eu vou aproveitar novamente, quase como se fosse assistindo pela primeira vez.
Isso
então,
é legal.
Inclusive eu assisti hoje o Apocalypse Rising e falei, não lembrava nada, eu só lembrava que eles ficavam lá igual o Klingon e iam, mas eu não lembrava mais nada do episódio. Então foi interessante rever hoje. E acho que vai ser bem isso nessa quinta temporada. Muito bem. Alê, Castanha, muito obrigada pelo bate-papo.
Valeu, gente.
Valeu, até a próxima.
Muito obrigada a você também que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar lá na página do TB, lá no YouTube. Se você quiser ouvir também, você pode pegar e ouvir o podcast em qualquer um dos agregadores de podcast no Spotify e qualquer outro que nós estamos lá presente. E a gente volta daqui 15 dias com Apocalypse Rising, o primeiro episódio da quinta temporada. Até lá!